ouvintes bufônicos, este é o Bufo Club.
Saudações, ouvintes bufônicos do Brasil e do mundo. Está começando mais um Bufo Club. Eu sou o Leonardo Jesus e eu sou do tempo em que as pessoas tinham boneca de porcelana em cima da cama, não sei bem porquê.
Eu sou o Johnny Malman e eu ainda vou ter um boneco do Fofão.
Olá, bufoners! Eu sou a Débora, e quem tem medo da Annabelle quando se tem a boneca assombrada da Xuxa?
A boneca gigante da Xuxa, que era assombrada e era gigante.
E era gigante. Isso que é muito de verdade.
A boneca impõe respeito, ela matou umas quantas crianças.
Deixa eu falar, o meu primo uma vez, cara, assustou a irmã dele com essa boneca, bem na época do auge do medo dessas bonecas, cara, que, meu Deus, deu uma briga na casa, castigo eterno pra ele. Ele botou essa boneca quando ela tava, tipo, tirando do colchão no sofá, com a cabeça bem grudada na da irmã dele, que tava dormindo. Pensa no desespero da criatura. Foi épico, foi épico. O castigo e a surra também.
Eu gostaria de começar dizendo, pela frase do Johnny, só uma breve citação. Eu não sei se vocês viram, eu mandei no grupo agora ali, dos excelentíssimos membros aqui presentes, que teve uma página, que eu acredito que seja norte-americana, em que a pessoa descobriu, no dia 19, sexta-feira passada, tem um tweet, ela descobriu o Fofão. Aí tá assim, acidentalmente descobri o boneco o Fofão, personagem dos anos 80 dos canais de TV brasileiro. E eu não vou conseguir dormir de novo. Eu não acredito que eu não vou conseguir dormir de novo. As pessoas assustadas com o Fofão, que muito conveniente nos é, porque o Bufo Club anterior foi sobre o Chuck. E o Fofão nada mais é que o Chuck com cachumba.
O Fofão melhor que o Chuck.
Isso é péssimo. Agora o Fofão vai virar meme e os bonecos vão ficar mais caros.
Não, as pessoas descobriram o Fofão e aí as pessoas estão apresentando pra elas a Carreta Furacão.
Deus.
O mundo vai conhecer Carreta Furacão. Quando você menos esperar, vai ter aquela música em vários idiomas.
Será que os heróis da Carreta Furacão vão conhecer a MCU de verdade?
Ah, Carreta Furacão nos Estados Unidos vai ser com a Turma da Mônica. O episódio do Bufo Club de hoje é o segmento do episódio anterior, que deveria estar no episódio anterior, mas a gente se estendeu lá, se empolgou um pouco, e hoje nós vamos falar sobre Annabelle, que é a escolha da Débora, e eu passo a palavra para ela, então.
Achei que a gente fosse falar sobre a Hurricane Cart.
Perdi a...
Hurricane Cart, a carreta furacão em inglês.
Ah! Deus do céu! Ai, eu pensando que boneca é essa, tá ligado? Eu fiquei meio aqui pensando, gente, não conheço essa boneca.
Eu gostaria de dizer que eu, de vez em quando, ainda tô cantarolando Se seu coração tem buraquinhos,
juntos podemos curar. Está morrendo aos pouquinhos, com muito amor ele vai sarar.
Esse pessoal da publicidade é muito empolgado.
Demais.
Gente, hoje vamos falar sobre Annabelle e os três filmezinhos dela. Belinha, né? Pros íntimos.
Belinha. Primeiro
é a Belinha.
Tem o nome de cadela.
Como eu tô falando, primeiramente, né, a história da boneca Annabelle, ou a Belinha, é inspirada em um caso real. E a boneca real, ela é muito mais... Eu acho ela muito mais creepy do que essa boneca que fizeram pro filme.
Eu Pô, também,
aquela boneca
de
pano, cara, com um sorriso.
Não, e é muito mais. Aquele nariz triangular Illuminati.
É, ela passa aquele ar de inocência, assim, que dá medo, né?
É, aquela outra
já a do filme já forçada com a imagem do Chuck.
Exatamente. E ela é uma dessas bonecas Little Ann, que foi muito famosa nos anos 60, 70. Tipo, todo mundo tinha essa porra dessa boneca. E ela realmente, assim como nos filmes, né, o Warren, o de demonologista, eles existem. E eles existem em Murrow, em Connecticut. E eles realmente ficavam resolvendo os fenômenos e foi onde acharam ela. Agora vamos para o focar no filme número 1. A primeira, na verdade, né, a Annabelle, ela estreou no primeiro filme da Invocação do Mal. Que foi bem breve a participação dela no filme, essa famosa, né, foi essa participação especial. E mostra, assim, tipo, como o casal conseguiu a Annabelle, que foi na casa de uma família lá. que a mãe tinha dado pra filha de presente a boneca, e eles achavam que a boneca, na verdade, era um espírito de uma criança chamada Annabelle, e que tava só ali de boinha, sabe? Tipo, ah, eu morri e preciso de um corpo pra comer. Então eles deixaram de boa, tipo, ah, você descobre que a boneca, sua boneca que você ganhou, tá com um, tem um satanás dentro, mas você fica de boa com a boneca em casa, assim, ah, quem nunca?
É normal.
Quem nunca?
Toda criança tem piolho, por que que boneca não pode ter um espírito?
Ah, eu sempre tive.
Excelente comparação.
Né?
Aí, aí tipo, a dona, eu ia falar a dona, que se chama Dona. Dona? É, a dona Dona. Ela morava com uma amiga, um colega de quarto, né? Dela foi onde elas começaram a perceber que a boneca, ela se... Quando elas chegavam, tava em outras posições, que não tava no mesmo lugar, né? Isso aí se chama Toy Story, mas tudo bem. Mesmo que ela tenha tido Toy Story aí, ó. Já sabemos que Toy Story é uma versão creepy que ninguém contou. Aí eles ficaram assim, acharam de boa, mas aí, né, ficaram, ah, só aí coisa. Mas resolveram chamar uma médium pra ver o que tava acontecendo, né, vamos chamar pra ver. Daí o homem contou que a boneca, né, que tava possuída pelo espírito de uma menina. E que ela, e aí, e supostamente, ela tinha, essa menina, né, a Annabelle, ela tinha morrido naquele apartamento que elas morreram. Mano, se... Primeiro que se a minha boneca já... Ganhei uma boneca já amaldiçoada, já tinha atacado fogo nesse bicho. Se de repente eu chamo um cara que vê espírito e me conta que... Que me conta que supostamente alguém morreu na porra do apartamento que eu tô alugada. Eu já tinha metido o pé há muito tempo. Ah, que eu ia dormir sabendo que alguém supostamente...
Mas, Débora, tu precisa entender que o setor imobiliário...
Ah.
Ele sofre muito com morte dentro dos lugares. O preço vai lá embaixo. É ótimo pra quem tá querendo... Pra casais jovens que estão querendo comprar o primeiro imóvel. Lugar com gente que morreu. Fantástico. Preço, ó. Lá embaixo.
Eu concordo com tu, mas, mano... Gente, eu sou uma pessoa... Cara, completamente suscetível a qualquer coisa. Então, tipo, mano, eu ia ficar pensando assim, ó. Se falar ainda... Ah, ele morreu naquele canto. Aquele canto, assim, eu sempre vou passar olhando pra aquele canto, sabe? Eu não...
Ah, passa arruda. Joga uns galhos de arruda lá, deu.
Bota um salzinho também, né? Quem nunca? Eu ia pendurar, assim, no canto que ele tava umas 5 cruz, mas tudo bem.
Ah,
mas, assim, voltando à história, né? Aí elas chamaram o coisa que disse isso. Aí elas ficaram, né? Ah, mas só um espírito, não fez si, faz nada. Até que um dia, assim... Até que um dia a boneca tentou matar uma das meninas enforcadas. Daí elas perceberam que talvez a boneca não fosse tão inofensiva, eu acho.
Parece minha prima. Um abraço.
Aí depois disso que ela resolveu chamar o padre. Daí o padre olhou e chamou, exorcizou, não deu certo. Daí chamaram o Warren pra resolver, né? Que falaram e viram que não era uma bonequinha, não. Aí a gente vai para... Aí a gente... Aí, assim, essa é a participação dela no primeiro filme. O segundo filme é, tipo... conta, tipo, o que aconteceu. É um prequel, né, do que aconteceu antes desse filme. Então conta o passado dessa chatinha.
A Annabelle é ao contrário do Chuck, ela não fala, né?
Não faz nada. Bom... A Isabelle é a Isabelle.
Isabelle. Nossa, era Belinha no começo, virou Isabelle. E eu tava tudo errado já.
A Annabelle, ela é a mais chata, porque ela mata, ela faz... Olha, ela no máximo ela cai. Tá ligado? Ela cai. Ela é tão preguiçosa que ela passa a história dela toda enceitada.
Ah, e isso que ela é de porcelana e ela não quebra.
Não, ela é... Ah, é verdade, ela é de porcelana, tá certo.
Ela é de porcelana, tipo aquelas... Eu não sei vocês, mas na minha casa eu lembro que tinha aquelas bonecas de porcelana que a avó arrumava a cama, né? Deixava tudo ajeitosinho. E tinha uma boneca de porcelana em cima.
Sim,
geralmente deitada.
Umas bem pequenininha, né?
Ô, Johnny, tu tem bem cara de quem seria colecionador de action figure de terror.
Se eu tivesse dinheiro, eu seria, mas eu sou classe C e D. Ah, mas é verdade, é verdade.
Não, mas as bonecas... na real, assim, ó. A humanidade, ela é muito bizarra. Porque é boneca de porcelana. Era aqueles quadros da criança chorando, que a gente já citou mais de uma vez em programas passados.
Sonho de consumo.
O que essa gente tinha na cabeça, cara?
O pessoal gosta de uma coisa de macabra. Aquelas fotos de quando você batia com a pessoa morta. Bem antigamente, tá ligado? Que, tipo, eles batiam foto com... Eles vestiam, sentavam o defunto pra bater foto.
Ah, eu sou fotógrafo. Eu acho que eu vou anunciar esses ensaios no LX.
Eu acho. acho cult, acho retrô, sabe? Assim, Vintage.
Eu tenho que fazer isso.
Fuga,
pronto. Deram pano pra manga do outro aí.
Sim, com certeza.
Ai, Deus.
Está trancado. E ficará assim.
Ai, Deus, tá. O filme começa assim, tipo, com uma versão do assassinato da família Richthofen, tá ligado? Tem uma...
Oh!
Mas é, cara.
Baita referência.
Tá, peraí, uma... peraí, a Carla Diaz tá nesse filme?
Oi?
A Carla Diaz tá nesse filme?
Não.
A Carla Diaz que fez a Suzane Richthofen, que também fez a Maria das Chiquititas, que cantava Coração com Braquinhos?
Tudo é conectado aqui.
Tá,
nada é por acaso.
Eu tô ficando com medo.
Ai, sim.
Tá, peraí, mas é a Annabelle barra Belinha barra Isabelle é a Suzane?
Ai, meu Deus.
Porra, daí você já tá dando o spoiler lá do segundo filme, caralho.
Não, eu tava gravando deitado, eu já levantei, já tô com o quadro aqui, já tô botando os papelzinhos e as linhas de pra ligar as coisas.
Mas que começa assim, tá ligado? Tá tendo, começa que tem lá uma moça tá possuída lá pelo ritmo da cagatanga, tá ligado? Junto com o boy dela. Aí ela resolveu matar os pais, tá ligado? A facada. Isso
cantando
numa casa.
Coração com Buraquinhos.
É.
Não, agora já é cantando Coração com Buraquinhos ao ritmo de ragatanga.
E assim, como essa pessoa sempre passa numa cidade remota lá nos Estados Unidos, aquela região que tem, tipo, 5 candangos e mais ninguém, né?
Se seu coração tem buraquinhos.
Tá um barulho do caralho, é griteiro, é quebração, é cachorro gritando, o garoto...
Almoço de família no domingo.
É, não, e só os vizinhos do lado que ouve. Só o casal que ouve no lado dele, só ouve um murmúrio, tá ligado? Tá quebrando um pau e ele só ouve um murmúriozinho. Daí, normal, né? Pra cara, 2 da manhã, o nego berrando e normal, segue o baile. Aí a mina, que ouviu o murmúriozinho, né, enche os... Tá grávida. E ela enche o saco da porra do marido pra ir lá ver o que tá acontecendo no vizinho. Né, gente? Fofoqueira. Não gosta de ser fofoqueira. Tem que ir lá vigiar. E aí E o marido só querendo dormir, tá ligado? 2 da manhã, desgraçada, enchendo o saco. Mas aí ele vai lá ver,
5h30,
né?
Tem que levantar, pegar o primeiro busão da manhã na estação.
Não, exatamente.
E o busão só pode andar com 30% da capacidade.
Não, trabalho merda ainda por cima, então tá puto. Mas como ele tá grávida, né, tá enchendo o saco, ele vai lá ver o que a mulher... O que tá acontecendo pra mulher não parar de encher o saco dele. Tá ligado? E porque ele faz assim, pô, eu vou lá, né? A mulher tá grávida, daqui a pouco ela vai dizer que o filho nasceu com a cara da briga que eu não fui ver.
Que o filho nasceu com a cara do cachorro latindo.
É, exatamente. E aí o cara vai ver, daí quando ele chega lá, na casa, ele já vê, a porta já tá, tipo, aquela escuridão, a porta entreaberta, tá ligado? E ele vem entrar na casa, né? Porque, assim, polícia nessas horas, tá ligado? E aí, assim que ele já entra, ele já leva a porra de uma facada. Já, o namorado lá da doida já foi, bateu, já esfaqueou ele, assim, tipo, cara, ele só precisava ter ligado a polícia. Ele levou uma facada, porque a esposa não se contentou em só pegar o telefone e chamar a polícia. Só isso. Mas não, né, eles, a gente...
É que é muito comum nesses lugares aí, a patrulha do bairro, né? E a patrulha do bairro, ela acha que ela é mais poderosa que a polícia.
Ah, não, cara, assim, normal, né, tu ouve um tiro, tu ouve uma coisa, um inteiro, chama a polícia, não, vou lá ver. Sabe?
Claro que não. Num país como o Brasil, que você pode contratar o tiozinho que vem com a moto e faz piu-iu, piu-iu, com a moto, que é o sistema de segurança mais poderoso
genial.
Do mundo.
É isso que falta. Não pode reclamar que esse cara já salvou muitas pessoas.
Olha, eu não desmereço, mas eu não sei. De vez em quando eu tô aqui bem de boa no meu quarto e daqui a pouco eu escuto ali no vizinho, piu-iu, piu-iu. Eu fico pensando, nossa, então tá, né? Vou dizer o quê?
Vai continuando. Eu fico pensando assim, cara, esse povo não vai assistir filme de terror, né? Porque tu vê assim, tu vê um lobisomem voando, tu vai o quê? Chama a polícia ou tu vai atrás da pessoa? Tu vai atrás
filme de terror. Filme de terror é uma coisa que... Sério, quando os caras chegam e dizem, não, vamos nos separar e procurar pistas. Ah, não, pera.
Ótima ideia, ótima ideia.
É, não, vamos nos separar e procurar pistas, porque vai ser mais fácil assim.
Aí não, daí a grávida, né? A mulher chata que manda...
A de Taubaté?
É, ela mesmo. Ela resolve ir lá na casa do vizinho, está tendo quebrando pau, porque o marido dela tá demorando. Pô, tu mandou teu marido de noite, no meio de uma coisa, ele desabora, você vai atrás do cara. Daí ela chega lá, daí a possuída e o boy dela resolve fazer um ritual com a mulher que tá lá, tá ligado? E aí, do nada, chega a polícia, E eu sei que a polícia fica puta e atira na possuída.
Tá, isso em Taubaté.
Tá, o som de se seu isso, coração tem buraquinhos.
Isso em Taubaté, o som de se seu coração tem buraquinhos. Taubaté, que
no
é
ritmo
terra...
de ragatanga.
Na ritmo de ragatanga. Em Taubaté, que é a terra de Monteiro Lobato, que é o criador da boneca Emília. Então, a Annabelle e a Emília são bonecas...
Exatamente.
Caramba.
Caralho, realmente.
Minha nossa.
A Emília é a cara da Little Anne. Meu Deus.
Sim.
Meu
pois Deus. Então, será que elas são gêmeas? É, porque eu sempre achei estranho a Emília poder
sim,
falar.
Sim, por isso, Johnny. É. Johnny, por isso a música do Seu Coração Tem Buraquinhos, porque é o orfanato.
Caramba. Ah, não, pera, ó.
Elas foram separadas.
Lembrei de uma coisa. Nesse meio tempo, antes disso, tá ligado? A mulher tava grávida e o marido dela, né, dado a Annabelle pra esposa, porque a esposa, quando era criança, ela colecionava a mesma coleção que vem a Annabelle. Ele achou numa loja lá no brechó da vida e resolveu...
Mercado de pulga.
É, no mercado de pulga.
Venda de garagem.
Ela já tinha uma cara horrenda, mas ele resolveu, vou levar essa boneca maravilhosa pra minha esposa grávida, assim, já que ela colecionava. Então, ela já tinha essa Annabelle, assim, em casa, tá ligado?
Só não, que daí... isso que a Annabelle do filme ainda é menos pior que a Annabelle de verdade.
É, isso que eu penso, cara. Ela é menos pior, cara. Sério. E eu fico pensando como que alguém conseguiu colecionar aquela Annabelle do filme. Mas, enfim. Aí, acontece. Daí, a mulher vai atrás do marido, né? Daí, não acha o marido. Daí, ela volta pra casa. Daí, quando ela chega em casa, que a possuída da Ragatanga tá lá dentro da casa dela. Daí, ela vai dar uma facada também na barriga da grávida. E uma lambida também. Na craft. Do nada. E aí, nessa hora, chega a polícia. Daí, a polícia vai e atira nela. E na hora que ela atira e ela morre, daí cai o sangue. Escorre o sangue da possuída. Escorre pra Annabelle boneca, entendeu? Daí assim, meio que tecnicamente começou tudo isso. Aí segue baile, daí todo mundo. Aí muda a cena, a grávida, elas estão morando em outro apartamento, mais bonitinho.
Aí eles descobrem que a grávida de Taubaté só tava com uma bola embaixo do vestido, aquela coisa toda.
É, exatamente. E aí eles mudam de casa, né? Por causa do coisa traumática que teve. Aquela coisa sempre, né? Vamos mudar de casa. Aí, beleza, tá lá de boa. E aí, sabe o que acontece? Ela leva a porra. Da bonequinha manchada de sangue. Ela leva a porra da Annabelle. Em vez de, tipo, mano, caiu o sangue, ela cagou toda a boneca. Né? A boneca já cagou e ela, em vez de jogar fora, não, ela leva a boneca pra nova casa. Tá fazendo, começando a andar, a mulher percebe que a Annabelle tá em outros lugares. Daqui a pouco a boneca se move. Aí depois ela tá sentada, não tá mais, tá deitada. Aí ela vai. E aí ela começa a estranhar, né? E aí o cara, tipo, o bebê cresce, já nasceu, ele já virou aquele marido que nunca tem tempo, tá ligado? Já tá fugindo assim aos poucos, daqui a alguns meses já vai sair pro cigarro.
Mas esse é o primeiro ou o segundo filme?
No primeiro filme, isso é o primeiro filme.
Tá.
Aí eu sei que daí passa um fim de semana e o cara...
Passa final de semana, no hotel fazenda, aquela coisa toda.
E aí ela resolve ela ter que ficar em casa sozinha, tá ligado? Com o bebê e tal.
Com o bebê e com a Annabelle.
Com o bebê e com a Annabelle.
Olha só, hein? Grande ideia.
Grande ideia. Não, e aí no meio
ótima
disso...
ideia.
Nesse meio disso, a Annabelle começa a passar aquele papelzinho que ela passa embaixo da porta. Tipo, ai, vamos brincar. Não sei o quê. Oi, eu só quero ser sua amiguinha. Nananã. E a mulher começa a achar o máximo isso.
A Annabelle não tem caixa de voz.
Não, ela não faz nada. Ela só escreve. Ela tem a... escrever, achar papel e caneta.
Mas
falar...
Mas aí a pergunta que não quer calar sobre... As escritas de Annabelle, ela é destra ou é canhota?
Que eu acho que ela é canhota, porque antigamente acreditavam que as crianças canhotas eram obra do diabo. E até nas escolas eles amarravam a mão esquerda da criança na mesa pra ela não escrever com a mão esquerda. Então...
A informação com o Johnny Malma.
É, então eu acho que ela era canhota, porque ela tem demônio, né?
Aí, ó. Você canhoto de hoje em dia, não necessariamente você é enviado do capeta. Alguns que eu conheço até são, mas não todos.
Agora, se você for geminiano, aí já é outra história.
Nada contra geminianos.
Mas é verdade.
Ou será que não?
Não, arianos também, né? Enfim.
É.
Eita porra, começou a discussão do ciclo. Entramos na astrologia. Alô, João Bidu. Abraço.
Tudo que estão vendo aqui é mal assombrado, amaldiçoado ou foi usado em algum ritual.
Mas assim, daí ela começa a conversar com a boneca, né, ver as coisas, e primeiro ela acha, continua de velha, só um espíritozinho, até que começa a acontecer umas coisas mais creepy, né, começa a cair coisa, quebrar coisa, começa a ver que a boneca já não é tão bonitinha assim não, começa a ver ouvir voz e tal, só que, e aí ela começa a perceber que o tioso tá em casa, ela deixou o tioso entrar. tá ligado? Porque a boneca que a gente tá falando, a boneca, ela não, a Annabelle não é um tique da vida que faz tudo por ela mesma, tá ligado? Ela é tão inútil, assim, ela é tão... E ela brinca de telecinese, que na verdade ela não fica saindo por aí, andando e puxando o pé das pessoas, assim, tá ligado?
Que sem graça.
Mas quem faz isso é o próprio, é o Tinhoso, tá ligado? O Tinhoso vai, ele fica usando ela de canalizador pra ele. Ele que fica, tipo, quando ela se mexe no filme, é ele que fica puxando ela de um lado pro outro. Ele fica tipo um chroma key, assim, dele, tá ligado? Ah, a boneca é ele, olha o chroma key. Eu só consigo imaginar o Tinhoso com aquelas roupinhas de chroma key verde, é ele, tá ligado? Levando ela de um lado pro outro e fazendo as pessoas tomar susto. Porque é isso que o filme... É isso, o filme é isso depois. É o Tinhoso levando a Annabelle de um lado pro outro, de vez em quando ele dá uns sustos na desgraçada, inclusive tem uma cena...
Ah, ali. Não, então peraí. Então a Annabelle não tem culpa, é o Tinhoso que carrega ela.
É, o Tinhoso que carrega ela, a culpa dela eu acho
ah,
que...
Ah, não, então é... Então ela foi passiva às atitudes que aconteceram envolvendo ela.
Sim.
Aí, não, e aí, por causa desse Tinhoso, cara, tem uma das cenas, assim, eu vi esse, e acho que essa cena, e eu e Deus e o mundo daquele cinema gritou. Porque tem uma cena que a mulher vai lá em, cara, é sempre filme, né, ela mora na porta do apartamento dela, vai lá num subsolo, catar alguma coisa que eu não lembro o que é, acho que ela vai levar um carrinho do PP, alguma coisa assim. Cara, dela tá, daí tá aquele estacionamento escuro que tu fala, mano, vai dar merda. Tu vê de longe que vai dar merda. Daí, cara, na hora que ela vai deixar, assim, o negócio, só vê a mão do capeta segurando o braço dela. Aquela hora meu cu já fechou. Daí ela saiu correndo. Corre, corre, corre pro elevador e aperta e nada do elevador fechar, né? E aquela luz escurecendo tudo. Tu falou, fudeu, fudeu, fudeu. Daí ela vê que não vai dar, ela resolve subir correndo as escadas. E, cara, e aí tu vai correndo, tu vai vendo que tem alguma coisa atrás, tá ligado? Aí tu fica, meu Deus. E aí tem uma hora que ela resolve parar de correr, ela fala, eu acho que eu faria a mesma coisa, cara, porque eu chego num nível que tu tá tão foda-se que é melhor enfrentar de uma vez de peito e aceitar que vai morrer do que ficar correndo, porque cansa, né, cara, eu não tenho físico pra correr.
Sabe? Ah, eu em filme de terror, seria assim.
Eu ia correr nas primeiras coisas, dependendo do bicho, eu ia falar que você vai, foda-se, cara, eu ia socar de volta, porque não ia conseguir.
Ah, não, mas a tendência quando... daí é que, a tendência é que o Johnny sobrevivesse, sabe, porque daí o assassino ia ser tipo um cachorro. Correndo atrás do carro. Na hora que o carro para, o cachorro não sabe o que fazer. Aí o cara ia dizer, eu vou te matar. Aí o Johnny vai dizer, mata. É. Ia ficar batendo assim, tá ligado? Aí ele ia dizer, não vou não. Não tem graça.
Se a gente segurar o rabo do fantasma, será que ele fica correndo em círculos igual um cachorro?
Mas tem que ser... Mas o rabo do fantasma, ele é um animal ou ele é um saiyajin?
Não, a pontinha do lençol.
O lençol é tangível.
Pontinha do lençol.
O lençol é tangível ou não é tangível?
Se tu vai segurar, tem que ser tangível, né?
É. Então, aquele do... aquele que o casal usava no Beetlejuice era tangível.
Mas o Gasparzinho não é tangível.
Nem os tios dele.
Mas exatamente. O Gasparzinho... É, mas ele pode se tornar tangível, porque ele pega coisas na mão. Ou
na
não.
Verdade, o Sindicato dos Fantasmas tem que dizer abaixo os lençóis tangíveis.
Eu vou mandar um e-mail pro Sindicato dos Fantasmas questionando essas coisas.
Eu acho importante, acho... No próximo... Pro Focast a gente vem com a retirar essas dúvidas pra quem ficou, tá bom, da gente?
Uhum. Só mandar um e-mail, pode mandar direct no Instagram, a gente vai divulgar no final.
Mas enfim, aí eu falei assim, essa cena que ele vira, cara, daí vira, tá tudo escuro, tu fica tipo, eu tenho miopia, entendeu? Aí tá, pensa quando tu olha pro escuro assim, tu fica tentando ver no escuro, e a porra dessa cena é isso, aí eu fiquei lá...
Tá, mas se tu tem miopia, tu tem mil torneiras?
Badum. Mil tanques.
Botas T.
Mil tanques?
Mil tanques. Aí eu falando isso, eu fiquei catando o bicho, cara. Daqui a pouco o Satanás só pula no meio da câmera, assim, na tua cara. Na tua cara, na porra da imagem. É desnecessário, é pra tu gritar. É um porra de um jumpscare desnecessário, mas tudo bem. É a única, eu acho que a cena também que assusta, assim, que tu vale porra. Pelo menos isso vale no ingresso. Mas assim, resumindo o primeiro filme, assim, o Zebod, ele fica comentando a ex-grávida, né? Que é fã de boneca creepy. Porque a possuída do início do filme, né? Ela tinha prometido a alma do bebê pra ele. E a alma que ela tinha oferecido era do bebê, né? Porque era pura, bababá, que tava na barriga. Tipo, ela já tinha planejado isso, tá ligado? Desde que a mulher tava grávida lá no início. Ela falou, aquela mulher tá grávida. Ô, Satanás, vem cá rapidão. Ó, aquela alminha vai ser tu, tá bom? Tipo, já tinha feito essa bagaceira, né? O Satanás tava lá cobrando da mãe, não era da mulher que ele tinha da possuída.
O que que dá na cabeça dessa gente pra ficar oferecendo alma de bebê pro demônio, cara? Por que não oferece o bebê inteiro?
Mas enfim, daí o Satanás fica isso, porque ele quer que a mãe da criança. Eu cheguei no momento do filme que eu já tava tão de saco cheio disso, tipo, me dá uma, não te dou, me dá uma, não te dou, que eu já tava, pai, meu Deus, dá logo essa criança pro Satã, depois tu faz outra, sabe? Mas sabe, aquela gente, mentira, gente, não façam esse bebê inocente. Mas ela é salva por uma outra fulana lá, porque é incrível que quando começa dessas merdas, o pessoal sempre vai atrás de algum especialista. Ela foi atrás, né, naquelas bibliotecas mais ou menos, atrás de livro satanista, blá, 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 e achou uma médium. Aí foi a médium que contou tudo pra ela. Aí a médium, no final, ela já tinha perdido o filho, era aquelas pessoas que já tinha perdido tudo na vida. E aí ela, tipo, ficou com dó da família e se sacrificou no lugar da bebê, tá ligado? Tipo, deu a alma dela pro capeta ir embora. E foi assim que acaba o filme, tipo, a mulher morre, aí o Satanás fica satisfeito porque ganhou a alma que precisava. E a doida que gosta da boneca não quis mais bonecas e jogou fora também.
Tá.
E como o primeiro filme já não foi suficiente, entendeu? Porque já foi uma história de origem cagada, né? Aí eles resolvem... isso que história de origem já é uma coisa chata de se fazer. Quer ver quando tu já tem um personagem que tu já fica tipo, né? Ó o Wolverine aí, ó. Ninguém coloca o Wolverine mortais.
Nossa. Muito ruim.
Eles resolverem fazer uma origem da origem, tá ligado? Tipo, da onde veio a boneca realmente. O que pra mim cagou todo o sentido desse primeiro filme. Mas vamos lá. O segundo filme conta a história, tipo, do cara que fazia boneca lá, o bonecador lá. Ele...
O bonequeiro.
O bonequeiro, é o bonequeiro.
Esse é o nome do... Como é que é o nome do cara que fez o Pinóquio?
Gepeto.
É o Gepeto, é a história do Gepeto.
Exatamente, a história de Gepeto fazendo a Annabelle. Ela fazia parte dessa coleção que eu falei, né? E aí ele fez uma toda especial lá pra filha dele. Que ele tinha uma filha. Que se chamava como?
Belinha. Isabelle.
Isabelle. Ela era a Belle. Aí ele deu pra ela a velha menina boneca e tal. Ficava de um lado pro outro, lado pro outro aquela boneca. E aí ele, um dia eles foram andar de carro, foram, sei lá, pra cidade fazer alguma coisa. Com a cidade e o carro pneu furou. Aí, em vez de deixar a criança dentro do carro, não, deixou lá de fora. Aí o cara tava lá arrumando o carro. E eu não lembro porquê, mas a menina resolveu atravessar o carro e atropelou ela. Daí ela morreu. Daí o cara ficou todo deprimido e tal. E aí ele ficou todo coisa com a boneca. Daí ele guardou a boneca no quarto da filha. Eles resolvem, tipo, vão lá em médium pra contatar a menina. Fazem, invocam um Satã, invocam o Deus, vamos pra tentar... conseguir conversar com a criança, tá ligado? Aí um dia a esposa tá na casa, né? E aí ela vê o que que ela vê? Ela vê a filha. Ela vê a pequena brincando na sala, assim, de boa. O que que ela faz? Ela corre. Ela chama o Padre Quevedo. Não. Não. Ela fica feliz e chama o marido. Olha, amor. Quem tá ali na sala, assim, não é nossa filhinha. Que morreu. Atropelada. E o cara, primeiro ele fica tipo... Você tá doida? Tipo... Mas a mulher continua obcecada, tá ligado? E ela fica toda feliz ali, que a filhinha tá ali. Ai, tipo, o espírito da filha resolve ficar na casa. Tipo, ai, que bom, pelo menos ela tá aqui de algum jeito. Mas aí depois ela vai percebendo que ali não era a filhinha dela. E que era algum demoninho, um capiroto que tava ali. E que por causa dela, né, ela conseguiu permissão ficar na casa e tá lá.
E na real, esse filme, Johnny.
Oi.
Nesse filme, os Mullins, que são os pais da Annabelle, eles recebem seis meninas que ficaram desabrigadas por causa do fechamento do orfanato. Viu? Tá tudo conectado.
Caramba, o orfanato Raio de Luz foi para a casa do
Mullins. Exatamente. Se seu coração tem buraquinhos aí, ó, tá tudo, é tudo conectado. Porque quem libera a Annabelle, que eles têm ela trancada num quarto... é uma dessas meninas, que é uma jovem que é aleijada, com paralisia infantil. E ela... vai no... ela pega um dos bilhetes, porque, né, a canhota Annabelle escreve pra ela ir no quarto, não, que é trancado, porque... e ela abre.
Não, é porque, de novo, o cara falou, ó, a casa aqui é enorme, você pode ir em todo lugar, só não pode ir naquele que tá trancada.
Ah, tipo, mas ela é isso vai... aí. Não. Ai, pode caramba. Ir ali, é ali mesmo que nós vamos.
Caramba, nessa...
O Satanás foi lá, arrancou o olho da esposa dele, daí ele foi lá, chamou o padre, daí o padre junto com ele, trancaram a boneca num quarto da casa. Eles fizeram tipo uma tranca espiritual lá, tá ligado? Com folha da Bíblia, a estrela de Davi, tudo os caralho que precisavam.
Graveto de Arruda, o Mobuga é Fedital, o Baiacu.
Tudo que tinha possível eles fizeram lá. Daí passa um tempo e ela tava trancada de boa, tá ligado? De boa não, né? Ela tava trancada. Daí eles recebem...
É, trancada não é de boa.
eles chamam, eles levam esse orfanato de meninas, né? Que achou que o pai resolveu. Cara, eu não consigo entender isso também. Foi o cara que chamou, tá? O orfanato. Porque ele acreditava que aquilo ia ser bom, por algum jeito. Tipo, uma boa convivência, tá ligado? Tinha que melhorar o clima da casa. Mano, tu tem um Satã na tua casa, tu vai chamar outras pessoas, sabe? Tipo, ai,
viver. Na real, é meio complicado, né? Quer substituir a dor da perda da filha com 6 crianças do orfanato. De uma vez só, numa casa que já é toda coisada.
Mas, tipo, na parada que ele não adotou elas, tá ligado? Ele, tipo, só trouxe, eu acho que deu problema. Era no meio da guerra. Uma parada assim, acho que era no meio da guerra. Então a casa deles é aquelas casas. É isso também. Aquelas casas full isoladas na casa do caralho, onde não tem vizinho a cada. Eu tenho que parar de xingar. Tem vizinho a
cada. Ótimo lugar pra se defender de pandemias.
Eu adoraria exatamente. Morar numa casa assim.
Tá maluco? Aquela com milharal junto.
Você causou treta com quem, Johnny? Com o capeta?
Não, a casa dele, se não tiver um milharal. Se a casa dele não tiver um milharal de fundo.
Caiu. Eu fiquei imaginando o Johnny montando o próprio espantalho, né, no milharal.
Sim.
Personalizado.
Sim.
A cara do fofão, a roupa do.
Do Chuck. Já é coisa mesma, né? Já é coisa mesma, né? A roupa do Chuck e do fofão, os dois.
É, bem semelhante, na real.
Bochechas, cabelo vermelho, espetado.
Mas aí essa menina, que é uma das órfãs, que é a Janice, ela recebe um bilhete escrito Encontre-me. E aí ela vai e destranca, vai nesse quarto e destranca a Annabelle. Pelo jeito era uma tranca muito poderosa, né? Porque a menina, né, com problemas, conseguiu destrancar.
Não, mas é porque, tipo, a tranca era a tranca espiritual, lembra? Não era uma tranca coisa. E aquela coisa, quarto trancado da casa que o cara ainda falou. Mas clichê que isso não tem. Só se tivesse um cemitério indígena embaixo. Aí o resto é aquela coisa, né?
Alô, cemitério maldito. Uma crítica direta a Stephen King.
Aí o resto já é o rolê, né? A possuída levanta, sai, acorda, começa a protar com todo mundo na casa. Bem coisa de filme de terror, assusta Deus
não,
mundo,
tu,
assusta
tu usou, mundo, não, 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 não. Não é bem filme de terror. Tu usou o termo aprontar. Tu acabou de transformar no filme da Sessão da Tarde. Essa turminha de órfãs vai aprontar altas confusões nessa casinha assombrada do barulho.
Ai, mas é porque eu não consigo pensar outro tema que encher o saco, demonizar a todo mundo, tá ligado? Aí começa um monte de cena lá da boneca em uma, porque nesse filme todo mundo, em vez de que as pessoas ficam juntas, todo mundo separar. Tu tá vendo a merda acontecer, vamos separar. Clichê de filme. Aí ele tipo, daí tem uma outra menina, daí a professora, que é a única sensata lá da casa, junto com uma outra menina que é mais sensata ainda, resolvem, são os únicos que olham com a porra e pensam, mano, vamos um jeito de tacar essa boneca no fogo do inferno, sei lá.
Sabe? E deixa eu adivinhar, as pessoas sensatas morrem.
Exatamente.
Gente sensata morre cedo.
Elas não é que se fodem. Mas aí acontece isso. A parada desse filme, basicamente, é pra tentar explicar qual é a parada do filme anterior, tá ligado? E a ligação desse filme é muito ruim. Tipo, é basicamente assim, a assassina do primeiro filme, né, basicamente é a menina deficiente desse filme. Que, uhum. Que acontece, a Annabelle possui ela, né? Ela sai da boneca. Ela sai da boneca, vai pra menina, daí a menina consegue fugir. Daí ela vai pra outro orfanato, troca de nome pra Annabelle e acaba sendo adotada pelo casal que foi assassinado no primeiro filme, tá ligado? E aí, no fim de tudo, é quando ela morre, daí, coincidentemente, a boneca que já tinha sido vai estar lá na outra casa. Essa é a parada.
Não, e aí, quando ela assume a identidade da Annabelle, ela se junta com um culto satânico com o namorado, né? E mata os pais do tio.
Exatamente, tem esse detalhe também. Por isso que eles eram todos desbirocados, porque eles eram satanistas e ela ficou toda doida quando... E se eu não me engano, ela vem de uma bem história bem órfã, tá ligado? Que ela também mata outras famílias antes.
A Annabelle, quando ela consegue entrar no corpo da Janice, que é essa menina, ela continua com as limitações que a Janice tinha?
Não, ela parou de ter as limitações. Ela ficou... Na verdade, ela virou, tipo, super poderosa. Porque ela dá umas porradas, ela fica, tipo, caralho, ela... As pessoas vão segurar ela joga... Mano, sei lá, a vida de Jean Grey, assim.
Porra.
Mas é... Então, é isso. Esse é o segundo filme.
Eu a deixei sair.
Quem? Annabelle?
Aí a gente chega no Annabelle de volta pra casa. Que, inclusive... Eu lembro de ver as imagens do cartaz, era Annabelle de volta pra casa. Aí embaixo era o cartaz do segundo filme do Homem-Aranha da Marvel. Homem-Aranha, longe de casa.
Genial.
Arregou, Homem-Aranha. Ameaça daqui, ninja.
Não teve coragem, né? Bom, esse conta, tipo, ele meio que inicia com o casal Rory, né, pegando a boneca com aquela primeira cena do primeiro filme, que é quando a gente conhece a Annabelle. Então mostra, tipo, eles indo pra casa com ela, daí já no caminho já tem o casal, já acontecem umas coisas meio bizarra, que já a Annabelle meio que já tenta matar o cara atropelado, a mulher já vê espíritos, vê que os espíritos ficam muito incomodados com a boneca. Isso porque também, assim, quando estão no carro, o casal resolve morrer no meio do... na frente de um cemitério. Ah, isso já, assim, nos primeiros...
O carro resolve, o carro tá andando e de repente ele diz, ai, vou morrer.
Ah. Foi tipo isso, assim, foi... Aí eles chegam em casa deles, que a Annabelle é um espírito muito... muito forte, que não é igual aos outros que ele já tinha pegado. Eles colocam ela dentro de uma caixa. Que, inclusive, o arsenal que eles têm, né? O museu que eles têm, ele é bem fiel ao original. Tipo, quem... A produção realmente fez uma reconstrução muito fiel ao original. Então
ele é muito fiel, apesar de a Annabelle não ser a mesma Annabelle.
É, tirando isso. Mas aí ela fica dentro da caixa deles. Então até explico lá que o vidro da caixa é porque era de uma das igrejas lá, que abençoada pelo Papa. Por isso que era poderoso, só por isso. E isso era a única coisa que continha o poder dela. Mas eles deixam a filha dele, que já tinha sofrido...
A Judy.
Aí eles já tinham... Daí eles deixam ela com a babá na casa. Tá de boa, né? A menina já vira lá 50 anos também, sabe que não tem que se meter lá. Tudo bem, ela não é burra. Aí... E aí... semana do aniversário dela, na outra semana, então elas resolvem a babá e ela resolve a comemoração. Só que acontece, a babá, que é uma pessoa muito legal, tem uma amiga muito burra, adolescente burra, que nessa época os Warren estão falando pelo que eles são e tal, e aí a Judy resolve, sofre um monte de preconceito porque os pais são demonologistas, tipo, ninguém quer ir na festa de aniversário dela, por causa dos pais, acham que ela é mais influente por causa disso.
O Johnny...
Ah, que palhaçada.
Aí, ó, viu?
Aí...
O Johnny, se ele soubesse da festa de aniversário da menina, ele ia, nem se a menina não convidasse ele, ele ia.
Eu ia entrar de penetra.
Mas ele ia reto no museu também.
Com certeza.
Ah, Johnny, toma essa bebida aqui. Não, eu tô procurando outra coisa.
Bem assim.
Aí ela... Daí essa menina, essa dela tem uma amiga que é essa, que já não acredita as coisas. E aí ela resolve cismar que quer ver o museu da família. Só que o casal não tem casa e a babá falou, não vai, né? Mas aí ela começa a usar chantagem, porque eu nunca vi meu amigo já usar chantagem como ela usou. Achei bem cuzona. Pra deixar, pra menina deixar ela ir lá. Dela vai lá.
Deixa, senão não sou mais tua amiguinha.
Não, ela resolve falar pro cara que a menina gosta, que ele gosta. E no fim ela conta. Isso é pior, ela tá tipo perto do moleque e fala, se tu não deixar eu ir lá ver a casa, eu vou contar pro fulano que tu gosta dele. Daí ela fala. Daí a amiga deixa, daí a amiga sai, ela vai lá no cara pra dizer, ela gosta. Ela ainda faz isso. Eu falei que, tipo, mano, que cuzona.
Quebrou o esquemão. Pô, nem pra fazer um esquemão pra ajudar os amigos.
Ela é muito menina. Aí ela vai
ela
lá.
É muito menina cara. O quê?
Menina malvada, sabe? Do
filme. Ah, tá.
Nas quartas anos rosa.
Aham. Uhum.
Daí ela vai lá na casa da menina de noite. Daí a babá tá fazendo um bolo pra Judy. E a amiga dela chega com um roller e fala, presente pra Judy e tal. E aí ela incentiva a babá e a Judy a sair de casa pra usar o roller. Aí quando ela sai, ela dá desculpa que vai ficar olhando o bolo pra ir pra ela ter sair. Daí quando ela sai, ela aproveita e começa a caçar a porra da chave pra entrar no museu, porque assim, pelo menos os Warren não são burros, tá ligado? O museu, a porta do museu tem 55 trancas naquele negócio. 55 trancas, bem trancado. Porque a menina foi direto na porta e viu e ficou burrada que tava trancado. Tipo, eu achava que era uma coisa óbvia que ela... Só que mesmo assim, e tem uma cena muito ótima, essa cena é muito boa. Que ela procura da porta da chave, ela vai no escritório e nada da chave, ela já tá empurrada pensando, ai, que saco, não vou conseguir a chave. Daí em cima da mesa... de Mogno, tem um porta-retrato de Jesus Cristo. Aí ela olha, daí aquela cara, né, olhando pra tudo dela, olha pro retrato e fala, ai, não me julga. Daí ela...
Até parece.
Aí ela derruba o retrato dele, né, o porta-retrato, pra ele parar de olhar pra ela. Aí atrás do retrato tá a chave. Aí ela olha pro retrato, amém? Eu achei genial essa cena, enfim.
Jesus era o guardião da chave do Museu dos Warren.
Exatamente, meio que isso. Porra, aí
a pessoal Diva... não, o pessoal é preparado mesmo.
Não, e quando tu abre, aí quando daí ela pega, abre assim, tranca na porta, tá um negócio, um cartaz gigante, assim, só piscando, né? Aqueles letrinhos neon escrito, não toque em nada. Tudo amaldiçoado, capeta em
não tudo. Mexe, ô merda.
É, basicamente isso. Adivinha o que ela faz?
Mexe.
Mano, ela não, ela faz assim, ela não só, ela toca em tudo que é possível, mano. Ela só falta lamber os lugares, ela toca em tudo. Tudo, ela olha pra coisa, olha aquilo que parece Satanás, vou tocar. Ela toca no amaldiçoado, ela toca no... Mano, ela, daí tá lá na Belly, na Belly, mano, tem a placa neon, só que ela tem a placa neon 50 vezes pior. Tá? Ela tem uma placa assim, neon gigante, com alarme, com tudo assim, tipo, não toca na desgraçada da boneca. E o que que ela faz?
É que o dedão na boneca.
Não, ela abre a caixa, não, daí ela tá trancada a caixa também, ela vai atrás da maldita chave, abre e tira a boneca. Aí quando
e,
ela...
Esse filme, ele é entre o 3 e o 1, a história dele?
Não, ele volta tipo...
Ele é entre o 2 e o 1, aliás.
Não, ele é depois do 1, tecnicamente.
Ah, tá.
Sabe, tá. Ele fica na cronologia, tipo, enquanto o 2 e o 2 volta... Não, 1 e o 2... Volta.
O 2 é antes do 1.
É, o 2 é antes do 1.
O 2 é um prequel.
Isso.
Ah, Annabelle, achando que é Star Wars. Não dá.
E esse é depois do 1, tá ligado? Ele é tipo...
Uhum.
Ele se passa entre Invocação do Mal, sabe?
Tá.
Inclusive, na verdade, eu acho que tipo... filme, inclusive, acho que semana que ele sai é pro casal Warren resolver o problema do Invocação do Mal 1. Entende?
Tá. Tipo, uhum.
ele se passa nesse meio tempo.
Sim.
E é isso, daí, mano, ela toca em tudo. Daí ela na hora que tá pegando a Annabelle na mão, assim, aí toca o alarme da Annabelle, porque a Annabelle tem um alarme daqueles de tipo.
Deu merda.
Aí ela bota na porra do lugar, só que ela esquece de trancar a porra trancar o vidrinho. Daqui a pouco você vai na Annabelle, puf, ela bate no vidro e escorrega pro chão. Aí tu fala, fudeu, já era. Aí...
Annabelle protagonizando o momento, eu no ônibus, ouvindo músicas tristes e deslizando.
Aí a Annabelle, ela... Cara, ela faz a vida das três que não casam o inferno.
Não,
sabe?
E tem um detalhe, a Annabelle nesse filme, ela não tá sozinha, ela monta um exército.
Exatamente, ela pega e invoca todo mundo que tá naquela...
Ela libera os espíritos do arqueiro, da noiva, da armadura de samurai amaldiçoada, do jogo de tabuleiro assombrado do Philly Millie e o Black Chuck.
E claramente é... seguindo a referência do Chuck no último filme, que começa a se multiplicar. Só que com a alma de outros bonecos.
Fala nisso, o Chuck tem um excelente debate no último filme, que é eles definindo quem tá pior que o outro. Aí um, ah, eu tenho cicatrizes, ah, não sei o quê. O outro, olha o meu cabelo. É, você ganhou.
É.
Ela tem a TV também, que é lá aquela TV amaldiçoada lá também, que ele...
Garanto que é uma TV 29 polegadas da Philips.
Com certeza.
Aquela merda pesada pra caralho.
Aí, tipo, cara, eu sei. Aí tu entende também por que a menina é cuzona, entendeu? Porque ela é menina. É porque ela perdeu o pai, ela matou o pai em um acidente com ela, daí ela se sente culpada, ela resolveu, tipo, o pessoal tem coisa satânica, onde eles deixam claro desde sempre que tudo que é satânico ali é ruim, é maligno, mas ela vai lá pra tentar falar com o pai.
Injustiça.
Ela acha que ela vai lá atrás de uma parada, de um. Tenta falar com o pai, ela acha que com muitos espíritos estão lá, ela vai conseguir falar com o pai. Da Annabelle aproveita disso também pra tentar incomodar a menina, pra assustar. E aí o filme mostra, tipo, o namoradinho da menina, que o do primeiro lá, ele resolve aparecer na história. Ele, já que ele descobriu que tá, pode ganhar a gata, né? Daí ele vai lá, faz uma serenata. Do nada, assim, no meio do filme tem uma cena de serenata pra menina, pra babá da Judy. Do nada. E aí, porque ele tá lá fora, cara, ele resolve também, tipo, a gente tá aí, vai tu também. E ela bota o lobisomem atrás dele. Porque eu não sei porque tem um lobisomem na história também. Cara, tem tudo, né, cara? Esse filme, sabe? Isso aí é o sentido do Pica-Pau Amarelo inteiro.
É que, na real, isso aí provavelmente é o roteiro do tipo, ah, eu vou escrever uma parte, tu escreve a outra e depois a gente junta.
Tipo isso, vamos ver. Cada um faz sua parte do trabalho. Mas aí eles resolvem. Aí, cara, o filme é isso. É tudo dentro da casa. São as seis tentando sobreviver a Isabelle. E por incrível que pareça,
Isabelle?
A Isabelle, a Anabelle.
Jesus, ai, amado.
Gente do céu, a Belinha. E por incrível que pareça, a Judy, que é uma menina que tem, sei lá, 10 anos, é a pessoa mais sensata e coerente do filme. Ela é a única que sabe, tipo, mano, não faz isso, não encosta tudo. O melhor de tudo, quando a menina malvada encosta pra ela, que foi ela que abriu a porra do negócio. Aí ela olha pra menina e fala, mano, o que que tu encostou? A menina olha ela em tudo. Ela... A menina olha pra ela, tipo, fudeu, vamos tudo morrer. Mas, por graças a Deus, ela é filha dos Warren, tá ligado? Então, elas conseguem, elas resolvem lá que, mano, a gente tem que botar essa desgraçada, essa boneca de volta dentro da caixa, essa missão. Elas vão lá, cara, elas vão atrás da boneca. Meu Deus, aí a boneca vai mandando Deus o mundo pra, tipo, impedir, né? Daí vem a noiva, que tu realmente citou, a Llorona. Aí vai o Samurai lá também, aí... Cara...
A Chorona, o Samurai, a... caramba.
O Barqueiro. A Chorona
que tem um filme só dela também, né?
Ah, inclusive eu vi esse filme,
aqui,
tá?
Eu tô lendo aqui a notícia que no próximo filme da Annabelle já foi confirmada a participação do Saci Pererê.
E a Cuca, sempre deixa a Cuca de fora, cara. Acho absurdo.
Ah, tem que ter a Cuca, sempre deixa ela de fora, né? Injustiçada.
Injustiçada. Melhor vilã de todas. Mas é isso, gente. Eu sei que no fim ela... Obviamente, porque senão não é filme, né? Eles conseguem trancar a Annabelle lá, de novo na caixa, com todo o custo do mundo. Aí, de novo, como falando, a Annabelle, como ela é só um canal pro demônio, no meio do filme lá, de novo, o Satanás aparece pra dessa vez pra Judy, né? E, cara, esse Satanás é muito engraçado. Eu não sei explicar quem...
Ele faz stand-up.
Mano, eu não sei explicar, ele é visualmente engraçado. Ele parece uma maquiagem muito mal feita, sabe? Sim. Aí ele mostra ele lá segurando a bonequinha de novo na mão, assim, tipo, ah... E aí ele também resolve, tipo, enforcar a menina, sabe? Ele fica puto com a menina e resolve arrancar a alma dela ele mesmo. E daí chega a outra no meio do caminho e consegue ajudar a salvar.
E aí o final do filme é o aniversário da menina.
É, e o aniversário do filme é...
Num clima mega feliz.
Cara, e eu achava que ia ter uma cena bizarra, mas não teve, porque... E esses filmes da Annabelle todos...
Mas nesse final, no aniversário da menina, é quando ela ganha a boneca, né? Que é a Annabelle, a Red de Anne, né? A original.
A de pano?
É.
Eu não consigo lembrar dessa voz.
Eu lembro que ela aparece no final, acho que é do terceiro filme, que a menina ganha a boneca, e é ela.
Eu não consigo lembrar dela ganhando coisa. Eu vi esse filme, meu Deus, eu vi semana passada esse filme. Agora não precisa lembrar.
Temos um probleminha de Alzheimer.
Nossa, eu tenho muito, filho. Eu tive que levar 3 filmes. Parabéns para você, Johnny, que lembrou 8. Porque pra mim, lembrar a história desses 3 já foi deprimente.
Mas convenhamos, né? Essa boneca não tem mais o que fazer. Qual é o objetivo dela, afinal?
Nada, agora ela tá trancada lá. Mas ela é um dos itens do... Inclusive a última Rory morreu, né, agora, a esposa. Então,
no passado, né?
É, no passado, então. Agora o museu tá sozinho lá, então estamos ferrados.
O museu tá sozinho, vamos lá dar uma olhada, tocar nas coisas.
Eu acho que a filha, né, a filha deve estar cuidando, provavelmente. E já disseram que a Annabelle pode ter sido responsável por 2 mortes desde que estava no museu. Que foi uma que...
Eita, porra.
Uma que o cara tocou no vidro, dizendo que ela não era mentirosa, que ela não fazia nada. E assim que ele saiu do coisa, ele morreu num acidente.
Otário.
E teve outro que eu não lembro o que... Cara, a outra morte eu não lembro o que aconteceu, mas eu acho que... Ele também, tipo, ou debochou da boneca... Não, um debochou na boneca que morreu deitado, o outro tocou no vidro que não podia. E aí teve
tá.
Um infarto.
Mas só, morre se debochar da boneca de perto. Se nós estiver debochando de longe, não tem problema.
Olha, tomara que não, mas também sim, eu falei...
Bora debochar.
Se me levar, não sei, não, eu não sei se ela vai me aguentar.
Será que a Annabelle pode pegar o vírus pandêmico aí?
Olha...
Medo.
Deixo a dúvida no ar.
Então, em último caso, a Annabelle usa máscara.
Usa máscara e fica no museu, a Annabelle.
Enfim, gente, aquela resumida. Esses são os 3 filmes, tá? Pra quem quiser ver. É uma série que recomendo? Não. Não, mas sim, dá pra ver. Eu errei o primeiro. O resto... Só se tiver muito afim mesmo de maratona na Annabelle, sim. Eu acho que eu recomendo mais você comentário sobre o casal Warren e sobre a boneca, eu achei mais interessante do que... Porque realmente, que nem a gente falou, a boneca original, ela é muito mais assustadora, cara. Ela não faz nada, tu só sabe dos relatos dela. Mas só o fato de tu olhar pra ela, tu já dá medo, cara.
E também que no Brasil tem os livros traduzidos dos Warren também, quem quiser ler e coisa.
Exatamente, inclusive eu queria muito esse livro.
Eu tava comentando, eu comentei no episódio do Chuck sobre aqueles cartazes avacalhando com Toy Story, e o de Annabelle também teve um cartaz de Chuck avacalhando, que era nesse de volta ao Lar. Tinha um que era o reflexo no vidro quebrado do Chuck, numa parte do rosto dele, e a faca no lugar da cabeça da Annabelle com a legenda: Chuck já está em casa.
Então, eu ouvi dizer que também eles estão pensando em fazer um crossover dos dois, né? Será?
Não, por favor, não. Eu tô preocupado.
Ah, para que tu não ia querer ver a Belinha e o...
A Isabela.
Não, eu preciso de um nome brasileirado pro Chuck, gente.
Pro Chuck?
É.
Charles. Nossa, que brasileiro.
Já é o nome dele, né? Charles the Way.
Não, mas nós precisamos de um nome mais brazuca pro...
É.
Carlinho.
Carlinho, por Carlinho.
Pra Belinha. Porra, Carlinho, bombom. Carlinho fechou.
Gente, se vocês querem o Belinha e Carlinho, fala pra gente. Conta pra gente lá no nosso Instagram, fala, gente, precisa...
Belinha e Carlinho. Uma versão BR.
Mas pra quem, não, pra quem ainda não...
Você terá Fofão no papel de Chuck e você terá a boneca da Xuxa no papel de Belinha.
Eu achei Emília. Agora eu tô sendo chamada da Emília.
Ah, depois nós descobrimos que elas são irmãs.
Não duvido, daqui a pouco chega com uma dessa.
A Emília é a prima caipira da Belinha.
É, a prima que mora no interior.
É, a prima do interior. Prima de Taubaté.
Ai, Deus. Ai, cansei.
Onde tudo aconteceu. Mas a Annabelle, ela apareceu em outros lugares, né? O Johnny que fez a descoberta do clipe, que pelo menos
ela aparece no clipe da Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.
É, a diversão das girls nessa música aí, pelo jeito, é meio just alternativa.
Mas esse clipe parece que a história do clipe tá mostrando uma família assombrada pela Annabelle. E se você for ver logo no começo do clipe, quando a Cyndi Lauper chega em casa dizendo que só quer se divertir e tal, e a mãe tá brigando com ela, a mãe tá na mesa fazendo alguma coisa lá, e atrás dela tem uma caixa de cereal, que ela cai sozinha quando a Cyndi Lauper passa. E depois aparece a boneca no quarto da Cyndi Lauper, sentadinha ali do lado da porta. E aí, coincidência?
Acho que não.
Só acho que... Porque você não viu a mãozinha da Annabelle ali, ela devia estar com a mãe, que era sucrilho, tipo, disse que caiu.
É que, sim, como é de pano, é mais fácil de esconder. A de porcelana talvez reluzisse a luz.
Exatamente.
É. Eu lembro da Annabelle no filme do Aquaman.
Então, cara, eu fiquei de cara quando vocês... Eu fui ver, eu fiquei, gente, como assim?
Tem uma cena, ela só tá... Não tem nenhuma relevância, assim, ela na cena, mas ela tá no cantinho, assim, tipo... Um easter egg.
Parece, tipo, como se alguém tivesse só atacado ela ali, tipo, jogaram ela.
Provavelmente a filha de alguém deixou no cenário e não percebeu.
Mano, mas quem tem a porca de uma Little N, cara? Eu acho que depois que...
O Johnny, se tivesse filha, a filha dele teria.
Com certeza.
Uma vista?
Com certeza.
Não, o Johnny teria mais cara de ter a Annabelle versão do filme.
Não posso ter a versão do filme.
O Johnny, ele tem cara de quem teria na sala. Agora o Buffo Club virou pegação de pé no Johnny, pelo que tá parecendo mais.
Bora.
O Johnny tem cara de quem teria, sei lá, tipo, uma poltrona com uma réplica em tamanho real do Freddy Krueger na sala.
Teria.
Em algum ponto em que à noite, assim, você tropeçaria no canto da poltrona, e quando você acendesse a luz pra olhar, você ia dar de cara com o Freddy Krueger.
Sim, e o Fred estaria segurando uma plaquinha dizendo: acredite nos seus sonhos. Eu teria, na sala de casa, eu tenho um sonho de consumo que eu quero muito ter um dia, que é, sabe, uma daquelas gaiolas grandes, assim, de ferro enorme, com um Fofão dentro, pendurado, assim, pra espantar a visita.
Cara, eu ia num bar que tinha um Fofão pendurado, só pra dizer.
Caramba, qual?
Uhum. O Roncos, na entrada da guarda, ali na Palhoça.
Ah, tinha um ali na Praia Comprida, um bar que durou bem pouquinho tempo. Ficou acho que uns 2 meses e já fechou. Lá tinha umas antiguidades assim, e tinha um banquinho logo na entrada que ficava um Fofão ali sentado.
Recebendo a turma.
O Johnny, sabe, normalmente as casas pra estuprada, ela, o espírito precisa ter autorização da pessoa, né? A do Johnny na entrada da casa dele já vai estar: bem-vindo, espíritos e demônios. Já vai ter. Ou vai ter assim, por favor, entra na minha casa. Vai ter um negócio assim.
Entra na minha casa, entra na minha vida.
Nossa, eu lembrei na hora disso.
Mexe com a minha estrutura.
Tudo cura mesmo. Todas as feridas, principalmente as do meu coração, que tem buraquinhos.
Só não come minhas comidas.
Aí já entramos numa treta.
É.
Muito bem, ouvintes, este foi o Buffo Club sobre Annabelle e a sua franquia, que deveria ter sido conversado antes, mas que a gente resolveu, para não deixar o outro episódio muito comprido, nós acabamos fazendo dois episódios bem compridos sobre esses filmes. E agora vamos aos comentários finais dos membros da mesa dessa gravação. Johnny Malman, divulgue suas redes, faça seus comentários, seus encerramentos.
Minha rede, me sigam aí no aplicativo Instagram, é Invocação do Malman, não. Não é isso. É, quase isso. É Livrai-nos do Malman. Malman com dois L's e dois N's. M-A-L-L-M-A-N-N. Tudo junto. Livrai-nos do Malman. Segue lá, eu posto muita besteira. Vocês vão gostar. Ou não. Vocês
precisam acompanhar a Malman News.
Malman News é incrível.
Débora?
Bom, minhas redes sociais são todas @laurindodebs, D-E-B-S. Me sigam pra ver eu fazendo absolutamente nada da minha vida, porque é o que eu faço, e pra ver eu lá fingindo que eu sou blogueira de vez em quando.
Eu sou o Leonardo Jesus e as minhas redes são @mrleojesus. Michael X não esteve presente hoje e vocês podem encontrá-lo como @MichaelX com Y ali, YK, Michael X, e o @bufonariahumor nas redes aí, tá no Instagram, no Twitter, no Facebook também, tá, mas que quase ninguém mais use. E você pode mandar e-mail para nós no contato@bufonaria.com.br. Não colecionem bonecas de porcelana estranhas.
Colecionem.
Ao menos que vocês queiram correr alguns riscos. Colecionem. Este foi mais um Buffo Club. Todas as sextas, os nossos episódios nas principais plataformas de podcast. Google Podcasts, Apple Podcasts e no Spotify também. E algumas outras. Vocês vão nos encontrar, se vocês quiserem nos ouvir, em outros agregadores de podcast.
Ouvintes bufônicos. Este é o Buffo Club.
Tchau. Eu quero Annabelle.
Podcast. Um abraço, valeu, falou.
Eu quero Annabelle.